Voltamos a apresentar Radar Transamérica.
Estamos de volta apresentando o Radar Transamérica, que é um oferecimento da Loja do César, a moda ao alcance de todos, na Avenida Bandeirantes 326, telefone 3662-2039. Grande abraço para você que nos escuta nos 91,9 da Transamérica Buritis e também pela internet através do www.transamericaburitis.com.br. Bom, nós estamos recebendo aqui no estúdio da Transamérica nesse momento o promotor do Ministério Público de Buritis, o doutor Rodrigo Ladeira. Ele está aqui para falar com a gente sobre as eleições de 2012. Bom dia, doutor Rodrigo.
Bom dia, Lucas. Mais uma vez, é um prazer estar aqui na Rádio Transamérica. A gente sabe da grande difusão que o programa e toda a programação da rádio tem no município e também na zona rural de Buritis. Então eu agradeço em primeiro lugar o espaço cedido para que a gente possa passar para o cidadão algumas noções a respeito, especialmente do que pode e o que não pode nesse período delicado que é o período eleitoral.
Bom, nós estamos começando o período eleitoral agora. Doutor Rodrigo, afinal de contas, o que pode e o que não pode um candidato fazer nessa eleição? Vamos começar. Vereador e prefeito, existem diferenças? O que pode, o que não pode? Como é que funciona?
Não, Lucas, regra geral não há diferença. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bem claro que a missão do Ministério Público de Minas Gerais, em todo o estado e aqui em Buritis especialmente, durante esse período eleitoral, é zelar pela correta aplicação e observância da legislação eleitoral e da Constituição Federal. O que significa isso? Significa buscar, dentro do possível, assegurar igualdade de oportunidades para os candidatos e também liberdade de informação e escolha para que o cidadão, o eleitor, tome a sua decisão afastado de qualquer tipo de pressão e também tenha a informação necessária para formar a sua opinião. Entrando especificamente no objeto da sua pergunta, os candidatos nesse período, por exemplo, não podem usar bens públicos para a realização de campanha. Então, portanto, qualquer bem público, de qualquer natureza, imóvel ou móvel, eles não podem ser alvo de afixação de cartazes ou pinturas, outdoor também, em geral, ele é proibido pela legislação.
Antigamente o pessoal via bastante sujeira na rua, né? Tinha cartaz pregado em todos os postes, o pessoal colava em tudo quanto é parede. Hoje em dia pode colar cartaz?
Os cartazes, eles não podem ser afixados em imóveis públicos, como eu disse, né? Qualquer parede, muro que guarnecer um imóvel público não pode ser alvo da fixação de cartazes. Agora, em imóveis particulares, isso é possível, desde que não caracterize o outdoor, né? Se ele tiver uma dimensão maior, capaz de caracterizar um outdoor, ele não pode, porque a Lei 9.504 de 97, ela é expressa ao vedar a veiculação de propaganda eleitoral via outdoor. Agora, também é preciso ressaltar que o candidato, ele está sujeito à lei ambiental, né? A poluição visual é uma espécie de crime ambiental. É claro que se houver exagero, né, o Ministério Público ficará atento também para coibir uma prática que caracterize uma poluição ambiental, ainda que permitida.
E som na rua? Existe alguma coisa que fale sobre o som na rua? O candidato pode veicular músicas o tempo que quiser, a hora que quiser? Tem muitos carros com adesivos já dos candidatos, tem muitos carros tocando músicas, jingles, né? Músicas de políticos. Isso é permitido?
Bom, isso é permitido. Durante o período de propaganda eleitoral, né, que se iniciou no dia 5 de julho desse mês, a partir dali permitiu-se esse tipo de propaganda. Nesse ponto, a gente entra também na questão da poluição, porque a poluição sonora também é uma espécie de poluição, e isso, se houver exagero, especialmente perturbação, né, ao sossego das pessoas, à tranquilidade, né, em horários inadequados, ou seja, após as 21 horas e até ali às 8 da manhã, né, isso pode caracterizar até mesmo um crime ambiental. Então a gente pede, né, apela aí para o bom senso, para que a gente não para que os candidatos não tenham esse tipo de aborrecimento, né, e problema. Agora, de toda forma, que fique bem claro, o carro ele deve ser particular, né? Nenhum carro público pode ser utilizado para veiculação de propaganda eleitoral de qualquer espécie. E nenhum agente público, ou seja, funcionário público, não pode ser canal de propaganda eleitoral. Essa conduta, ela é passível de punição tanto para o servidor público quanto para o candidato beneficiado.
E na internet, doutor Rodrigo? Na internet, o que é que pode e o que é que não pode?
Bom, a internet, escuto muita gente falar que como é um canal novo, é um canal livre, ainda não há regulação.
Mas não é bem um vale tudo, como o pessoal, muita gente imagina, né?
Exatamente. Eu particularmente não concordo com isso. Primeiro que não é uma mídia nova, né? Já está aí consolidada há quase 20 anos. E o fato de não haver uma legislação específica não inibe a atuação tanto fiscalizadora quanto repressora do Ministério Público. Trocas de ofensas, xingamentos ou acusações, bom lembrar, né? Elas, se não houver nenhum tipo de embasamento, elas podem caracterizar crimes contra a honra dos atingidos. É muito comum isso ocorrer no período eleitoral, e o fato disso ser veiculado pela internet não inibe a caracterização desses crimes, né? Também plataformas eletrônicas públicas, mais uma vez, não podem ser usadas como meio de veiculação de campanha. Tampouco bens e objetos públicos, né, devem ser evitados, ou seja, a internet pública não pode ser usada como meio de veiculação de campanha eleitoral. Portanto, em linhas gerais, nós estamos atentos também a essa situação da internet, em especial as redes sociais, né, que hoje se consolidarem como um mecanismo muito utilizado de comunicação e de difusão de informação. Lá também não é território livre, né, ou zona franca. Então, e o cidadão pode ter certeza que a informação chega, como tem chegado ao Ministério Público. E a gente não vai hesitar em atuar sempre tendo como norte e como premissa a igualdade de oportunidades entre os candidatos.
Tá, e os vereadores que estão fazendo campanha aqui em Buritis, eles podem, por exemplo, deixar santinhos no comércio, podem pedir votos na casa das pessoas e deixar papéis em qualquer lugar? Como que funciona essa campanha para os vereadores?
Bom, a gente sabe que o famoso corpo a corpo, né, em especial em cidades com eleitorado de menor porte, como é o caso aqui da nossa comarca de Buritis, e aí incluo também Formoso, ir às casas das pessoas é uma prática até necessária, né? Um vereador aqui em Buritis é possível ser eleito com pouco mais de 200 votos. Portanto, não há vedação a essa conduta. O que não pode, e aí não pode tanto para o candidato a prefeito quanto para o candidato a vereador, é que essa visita vem acompanhada de qualquer tipo de oferta de benefício, seja uma promessa de emprego público, seja uma cesta básica, uma ajuda, uma laranja que seja. Nada disso pode ocorrer. Caso o candidato pratique essa conduta, ele está sujeito a 3 sanções: a uma multa eleitoral, a um crime eleitoral e a cassação do registro da sua candidatura ou, se eleito, o mandato. Portanto, a visita às casas eu não vejo problema, não há nenhuma vedação explícita. O que não pode é vir essa visita acompanhada da oferta de qualquer bem ou vantagem.
e nós falamos várias coisas que os candidatos podem e não podem fazer, e eu queria saber de você, doutor Rodrigo, como que o Ministério Público está fiscalizando isso? O cidadão pode denunciar se vê alguma irregularidade?
Sim, isso é um ponto, uma pergunta muito pertinente, Lucas, e é importante, aproveitando aqui mais uma vez, ressaltando a audiência aí da Transamérica e chegando aí essa informação para o pessoal da zona rural, quiçá aí o pessoal, né, os cidadãos de Formoso, para dizer o seguinte: o Ministério Público, ele fiscaliza, mas ele infelizmente não pode estar presente em todos os lugares. Então a gente conta muito com o cidadão e com o exercício desta cidadania, porque a cidadania não significa apenas direitos, mas também deveres. Então, o cidadão que verificar quaisquer das práticas ilegais que aqui nós mencionamos, né, demos aqui alguns exemplos, que verificar ali uma oferta pelo candidato de um cargo futuro, uma cesta básica, como eu disse, alguma vantagem, algum bem, que perceber uma propaganda irregular, o uso do bem público, o uso de funcionários públicos, a tentativa de cooptação, né, de agentes públicos para trabalhar em campanha, isso tudo não pode, isso tudo é vedado. Então eu peço ao cidadão que nos ajude nessa fiscalização, até mesmo como uma forma de salvaguardar o seu voto, porque o candidato que não obedece à legislação eleitoral, a experiência mostra isso, ele fatalmente será um administrador público que violará as leis, que não será um bom gestor do dinheiro público, ou seja, do dinheiro que o cidadão paga em impostos.
Se ele já está negociando antes de ser eleito, imagine depois, né?
Exatamente, é isso que a história, né, nos ensina. Então, a participação ativa do cidadão nesse momento, ela é muito importante. Então, os canais de comunicação e até a legislação, ela é ampliativa nesse período, o cidadão pode fazer denúncias para o Ministério Público, indo pessoalmente a sala do Ministério Público no fórum, ele pode denunciar diretamente para o juiz eleitoral, ele pode também fazer a sua denúncia no cartório eleitoral e temos também canais diretos na internet, né? No site do TRE, www.tre-mg.jus.br, há lá um link específico para denúncias, e no site do Ministério Público, www.mp.mg.gov.br. Então, assim, o nosso, mais uma vez ressaltando, Lucas, nosso compromisso é de trabalhar com muito afinco para garantir não só tranquilidade, ordem, liberdade de escolha para o eleitor e, fundamentalmente, igualdade de oportunidades entre os candidatos. Para isso, a gente conta, sim, com o cidadão para que leve a sua denúncia, que nós vamos apurar e, sem hesitar, tomar as medidas necessárias de acordo com cada caso.
E a justiça eleitoral costuma ser muito rápida, né, doutor Rodrigo?
Sim, o processo eleitoral, ele é muito rápido, até porque o prazo, né, as eleições, elas ocorrem, no caso aqui de Buritis Formoso, em turno único, né? Então, é preciso muitas situações, é necessário que elas estejam consolidadas ou resolvidas antes das eleições para não gerar um transtorno maior, né? Às vezes uma nova eleição, enfim. Então, o processo, ele é todo montado para que se resolva rapidamente, ou seja, o cidadão vê.
E essas denúncias, elas podem ser de forma anônima? Às vezes a pessoa tem medo de alguma represália, isso pode ser feito anonimamente?
Não há nenhum problema. O Ministério Público assegura, tanto nos canais remotos, ou seja, via internet, quanto no caso de comparecimento pessoal, o anonimato, né? Essa denúncia, ela tem que estar minimamente fundamentada, né? A gente sabe também que há um denuncismo um pouco exacerbado no período eleitoral por questão de preferências políticas, ideológicas, né? Os ânimos
ficam... A própria concorrência, né? Estimula isso, né?
Os ânimos ficam um pouco mais acirrados. Mas o Ministério Público tem alguma experiência nesse sentido e é capaz já de filtrar aquilo que possui algum lastro daquilo que é meramente uma tentativa aí de desestabilizar posições eleitorais opostas. Portanto, cidadão não precisa se preocupar, o seu anonimato é garantido neste caso, né, no caso que ele preferir, e a partir da denúncia nós vamos apurar, colher elementos e tomar a nossa decisão.
E a eleição aqui em Buritis até o momento, está tranquilo, são muitas denúncias, como é que está o trabalho do Ministério Público?
Bom, Lucas, de um modo geral, até o presente momento, fazendo um quadro comparativo com as situações que nós temos identificado no estado, está tranquilo, pode dizer que está tranquilo. Denúncias têm chegado, né? Felizmente, o cidadão está adquirindo uma consciência de participação ativa no processo eleitoral, então ele tem nos procurado e a gente está apurando já algumas situações. Mas, no geral, por enquanto, há uma tranquilidade. O processo tem seguido sem grandes percalços. Uma outra coisa normal, eu avalio, pela natureza do processo, né? Vamos ver, né? Nós estamos ainda no final de julho.
Tem muita estrada ainda para percorrer.
Exatamente. Há uma tendência aí natural de que ocorra um incremento aí de situações. Mas a gente sempre espera que tudo transcorra da melhor forma possível, mas também o nosso trabalho é assegurar isso. Portanto, vamos trabalhar aí com muito afinco nesse período aí para garantir essas premissas que eu falei. Igualdade de oportunidades e liberdade de escolha para o cidadão.
Muito bem, olha, você que está ligando o seu rádio agora, nós estamos conversando aqui ao vivo no estúdio da Transamérica com o Dr. Rodrigo, promotor aqui de Buritis. Eu queria fazer mais uma pergunta, eu não sei nem se o Dr. Rodrigo está apto a falar sobre isso. Parece que a Justiça Eleitoral já tomou uma decisão aí sobre a questão de um partido aqui em Buritis, né? Parece que uma convenção teve um problema lá com o PMDB. Você pode falar sobre isso um pouco, Dr. Rodrigo?
De fato, foi movida uma ação buscando a anulação da convenção deste partido. O Ministério Público Eleitoral atua em todos os feitos de natureza eleitoral e aí o Ministério Público Eleitoral emitiu o seu parecer, né? E parece que na tarde de ontem a Justiça Eleitoral proferiu uma decisão, salvo melhor juízo, acolhendo o parecer do Ministério Público e também favorável à pretensão de anulação dessa convenção. Eu não vou entrar em maiores detalhes, até porque é uma decisão que não é definitiva, ou seja, ela é passível de ser modificada, né, através de um recurso para o Tribunal Regional Eleitoral. Portanto, eu me sentiria mais à vontade para ingressar assim, em detalhes dessa decisão a partir do momento que ela se tornar definitiva. Vamos aguardar aí, como você bem ressaltou, o processo eleitoral ele é muito ágil, então a definição dessa situação de forma absoluta deve ocorrer aí já nos próximos dias.
Nos próximos dias, então, você vai ficar sabendo aí, você ouvinte da Transamérica, se vai existir uma nova convenção do PMDB aqui em Buritis ou não. Bom, doutor Rodrigo, se tiver mais alguma informação aí para os ouvintes aí do rádio, o espaço está aberto. Eu acho que foi bastante esclarecedor aí, os candidatos e as pessoas que vão votar aqui em Buritis, os eleitores, puderam tirar algumas dúvidas aí e ficar mais bem informados sobre esse processo aí, as eleições que acontecem no dia 7 de outubro.
Bom, Lucas, eu mais uma vez agradeço aí, como sempre, a Rádio Transamérica nos cedendo aí um espaço para o Ministério Público para divulgar algumas coisas e, enfim, sempre com a nossa missão aí de promover a cidadania e contribuir para a consolidação da democracia no nosso país. Eu só tenho a agradecer pelo espaço, dizer que as portas do Ministério Público estão abertas para o seu principal e único cliente, que é a sociedade, Portanto, quem quiser nos procurar para fazer alguma denúncia, tirar alguma dúvida, nós estamos lá para o atendimento externo todos os dias de meio-dia às 19 horas. Temos também os canais de comunicação pela internet. E dizer que eu espero que o cidadão entre no processo eleitoral de uma forma ativa e nos ajude a fiscalizar aí eventuais ilegalidades.
São mais de 100 candidatos, né, Rodrigo? A vereadora aqui em Buritis, né?
Sim. Contabilizamos aí, agora há pouco, terminamos a fase de registro de candidatura e eventuais impugnações. Parece que são perto de 110 candidatos a vereador no município de Buritis. Formoso, se não me engano, estamos aí na faixa aí de 80. Então é um número bastante elevado, o que é bom, né, na minha visão, porque aumenta o leque de opções do eleitor e é importante para oxigenar a democracia.
Rodrigo, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez aqui no estúdio da Transamérica.
Lucas, eu que agradeço a oportunidade. Estamos aí abertos para, caso necessário, fornecer as maiores informações e esclarecimentos para o cidadão.